A gente falou agora há pouco sobre a Frente Parlamentar sobre Pedágios da Alep, a Assembleia Legislativa do Paraná, que está agendando uma série de audiências em cidades do interior do estado para discutir a nova concessão de pedágios no Paraná, né? A futura concessão de pedágios no Paraná. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos com o coordenador desta frente parlamentar, o deputado estadual Arilson Chiorato. Ele está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, deputado, boa tarde.
Luciana, boa tarde a você, a todos os ouvintes da CBN Maringá 95.5. Obrigado pela oportunidade de a gente tratar de um tema tão delicado e tão importante a ser discutido no nosso estado do Paraná, principalmente nesse ano.
Essas audiências já estão agendadas? Elas serão realizadas no mês que vem, é isso?
Serão realizadas no mês que vem. A gente definiu ontem, na reunião da Frente Parlamentar, algumas datas. Claro que vão sofrer alguns ajustes, mas a primeira é para ser em Londrina, no dia 4, no dia 5, já no Norte Pioneiro, no dia 11, aí em Maringá, no dia 12, provavelmente na região de Paranavaí, dia 18, região de Cascavel, 19, região de Foz do Iguaçu, 25, região de Ponta Grossa, 26, Curitiba e região metropolitana. Pode mudar uma cidade ou outra de data, porque depende muito de organizar. A gente está na discussão também do modelo de audiência pública, que ele deve ser um modelo híbrido, né? Um pouco presencial e um pouco, com certeza, a maior parte virtual por conta da pandemia. Mas o importante é que a gente vai levar esse debate para a sociedade paranaense pela desconformidade que a Assembleia do Estado tem ao novo modelo de pedágio querendo ser colocado aí pelo governo federal e com um aceite oculto aí do governo do Estado. Nós vamos debater isso aí, pois não concordamos.
O senhor pode explicar para a gente, então, qual é o modelo que a Assembleia Legislativa acredita ser o mais correto, o melhor modelo, e qual o modelo que o governo federal propõe?
Eles estão propondo, Luciana, um modelo híbrido, chamado outorga onerosa. Esse modelo é praticamente o modelo que o Lerner colocou o pedágio no Paraná em 1997. Esse modelo é o que encarece o pedágio. Ele é composto de três tipos de tarifa. A tarifa de manutenção, que é aquela de conservação de estrada, a tarifa de custo de obra e a de outorga onerosa, né? Essa outorga é um tributo disfarçado de outorga, é um imposto que se paga pelo uso das rodovias ao governo federal. Nós no Paraná somos vítimas de um processo de 25 anos de pedágio. Ele finda agora em novembro desse ano e a gente questionou muito esse modelo. Nos estados que a gente tem um pedágio melhor que o do Paraná ou similar como o do Paraná, como é o caso de Santa Catarina, a gente tem um pedágio mais barato, numa tarifa que gira em torno de R$3,60. Ele é uma tarifa de manutenção. Lá o Estado construiu a obra e cedeu a cessão das rodovias com obras prontas a um ente privado. E ele faz a manutenção. Outros estados, como parte do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, foi feita uma manutenção de dois tipos de tributo. A tarifa de construção de obra, fez a duplicação, e a manutenção. E esse pedágio gira em torno de R$ 8,00 no máximo. Aqui no Paraná, como eu coloquei para vocês, tem essa outorga. Deixa esse pedaço mais caro, o pedágio mais caro do Brasil. A gente não vai aceitar que o governo federal, em silêncio do governo estadual, faça isso no Paraná. Detalhe, Luciana, não é mais por 25 anos que eles querem, é por 30. Detalhe, Luciana, vai aumentar de 15, vai aumentar de 27 para 42 praças de pedágio no estado. Ou seja, a gente vai ter mais tempo de contrato, a gente vai ter mais praças de pedágio, a gente vai ter 3 vezes mais usuários daqui 20 anos usando as rodovias, pagando. As concessionárias de pedágio vão ganhar mais. O governo fala de um desconto, verdade. Se implantar esse modelo, vai ter desconto. Mas o desconto que tem, ele é muito pequeno, né? Não vai satisfazer o povo paranaense. Um exemplo, para quem vai de Maringá hoje para Curitiba, paga R$ 69,10 de pedágio. Se aplicar o novo modelo que coloca o Bolsonaro, vai cair para apenas R$ 58,90, R$ 10 de desconto. Só que 10 anos a mais, obras não feitas, como o contorno sul aí de Maringá que não foi realizado, vai estar no pacote para próximo e a gente vai estar bitributando. A Via Parque administra a rodovia na nossa região e deixou de fazer o contorno em Arapongas, Apucarana e Piabiru. Eles estão contemplados para o ano 5 e 6 do pedágio no próximo contrato e a gente vai pagar novamente uma coisa que já era para estar pronta. Então a discussão é muito grande sobre isso.
Deputado, o senhor falou sobre aumento de praças de pedágio, né? Mas a gente tem que deixar claro, então, que essas novas praças de pedágio são porque novas rodovias entrariam nesse pacote, né? Por exemplo, a PR-323, que não tem nenhuma praça de pedágio e que a própria sociedade aceitou que ela fosse pedagiada, mas desde que haja construção, ampliação, melhorias na estrada, não foi isso?
Foi isso, Luciana. Não se trata aqui de ser contra o pedágio. Trata aqui de ser um pedágio caro e ineficiente que não fez as obras. Nessa PR-323, a gente vai ter, então, um posto de cobrança de pedágio em Jussara, né, e o outro em Itapejara. E ainda no entroncamento de Guaíra mais um. Qual que é o problema se a gente colocar aqui? Se fosse um pedágio, uma tarifa justa, o que importa para a gente é que as pessoas não morram e que a gente tenha vidas salvas, que a gente tenha um tráfego melhor, de qualidade, e que esse tráfego melhor impulsione a economia do Estado. O que a gente pode ocorrer aqui é ter esse pedágio que não resolveu o problema, não duplicou o que tinha que duplicar, não entregou as obras que integrou e cobra caro. Vai repetir esse modelo no Paraná de novo? É essa a discussão.
Bom, a Alep defende um modelo pela menor tarifa, né? Como é que funciona isso?
Ó, há 3 semanas atrás, se eu não me engano, ou 5 semanas atrás, o governo do Rio Grande do Sul licitou um trecho de 220 quilômetros pela modalidade de menor preço. Ele colocou esse trecho, fez um cálculo do Estado e apresentou que a tarifa máxima que podia ser cobrada no pedágio era de R$ 4,50. As empresas participaram desse leilão, saiu a tarifa por R$ 3,60. Então vai ser duplicado 220 quilômetros, se eu não me engano, por 24 anos, acho que é 24, eu não estou com o dado exato dessa licitação, mas um período maior de 20 anos, e a tarifa é esse. Aí nós vamos fazer um pedágio no Paraná, onde a gente vai estar praticamente repetindo o preço atual com um prazo de 5 anos maior. É incrível passar por isso de novo. E eu acabo discutindo aqui, Luciana. Tem coisas que são benéficas, sim. Tem eixos do Estado que precisam de pedágio para resolver o problema, como é essa situação que você coloca. Mas tem outros que a gente vai repetir um erro. Tem praças que já foram feitos pedágio, que vão continuar sendo pedagiadas, que vão continuar com preço absurdo. Aí eles falam assim, mas tem lugar que vai ter 50% de desconto. Verdade, já está aizinho. A tarifa é R$ 24,00. O fluxo de veículo é pequeno. Então eles vão dar 50% de desconto. Vai cair para 12. Mas 12 reais de ataizinho é caro, porque não duplicaram, não fizeram a obra, não fizeram nada. Vão ganhar 12 por mais 30 anos sem fazer nada. Então a gente tem que entrar nesse debate. Lugar de grande fluxo de veículos, como é São José dos Pinhais.
Mas esse desconto de 50% vai ser sobre o valor atual?
Sobre o valor atual. É esse que é a discussão. Eu vou te dar um exemplo. Essa nova licitação que o governo federal pretende fazer, ele tem a pachorra de colocar um limitador. Se você é uma pedagiadora, uma concessionária, e vai pegar o lote que sai, por exemplo, de Maringá e vai para Paranavaí, vai ter um ali em Guaraçá, e você quer dar um desconto sobre o valor aplicado de 40%, ele proíbe. Porque ele estabelece que o limite de desconto máximo gira em torno de 17%. Porque ele quer até essa tarifa para poder pagar essa outorga de imposto para a União, que nós discordamos.
E nesse caso também tem a questão, né, eu conversei sobre esse assunto recentemente com o deputado Homero Marquesa, tem a questão desse dinheiro ir para a União, não ficar no Estado, dessa outorga.
Justamente. Esse dinheiro aí é um contraponto que a União faz. Quem está impondo o modelo? A União. Até porque o governo do Estado, né, está querendo fazer a cessão das rodovias estaduais para o governo federal, para que ele possa fazer esse movimento. Nós estamos num processo, em novembro, que o governo federal estaria devolvendo as rodovias para o Estado e acabaria o atual pedágio no Paraná. A minha opinião pessoal, eu vou falar como coordenador da frente parlamentar, é que dos atuais pedágios, as 27 praças existentes, o Estado teria que acampar esse pedágio, continuar cobrando uma tarifa igual a de Santa Catarina, por exemplo, de manutenção, acionar na justiça as concessionárias e terminar as obras que elas não acabaram, ou agora a gente fazer um movimento já nesse começo do ano, vendo que eles não vão acabar as obras e liberar o pedágio daqui ao final do ano, porque o povo vai ter prejuízo. Nós já pagamos por obras que não acontecem. De Apucarana a Ponta Grossa, faltam 62 quilômetros que eram para estar duplicados e não foram. E quem vai arcar com essa obra a partir de novembro? Essa que é a pergunta nossa.
O senhor citou o contorno de Arapongas, Piabiru e Jandaia do Sul, né, que são obras aqui da Via Par.
Da região.
A Via Par, ela alegou recentemente, numa reportagem da CBN Maringá, que esses contornos, eles dependem de desapropriações e que estão em andamento junto ao DR. Essas desapropriações também são muito demoradas?
São demoradas, mas acredito que nenhuma delas possa demorar de 1997 até hoje, né? É absurdo alegar um negócio desse, uma situação dessa. Quando foi feito o contrato original, Luciana, foram tiradas várias coisas deles. É objeto de discussão dessa frente. O coordenador dos contratos antigos é o deputado aí de Maringá, o Mero Marques. A gente está fazendo uma relação do que tinha no contrato original de obra arquitetônica para ser cumprida e que não foram. E a gente vai ser objeto de entrega ao Ministério Público e à Sociedade Paranaense dessa frente parlamentar do que foi descumprido. Já identificamos que no novo projeto do governo federal existe obra que era para estar pronta lá e está colocada nova e está no preço. Absurdamente está no preço do novo pedágio, o contorno, por exemplo, de Apucarana, que já era para estar pronto, foi colocado novo e está integrando a planilha de custo do novo pedágio no Paraná. Não dá para concordar com isso.
Bom, mas o que a frente parlamentar vai fazer, então? Vai discutir com a sociedade e depois o que acontece?
Não,
na hora que tem
que
votação...
É o seguinte. Não, isso, ó. Para as rodovias estaduais serem concedidas para a União, passa por uma votação da Assembleia. Então, tem que votar os deputados autorizando a cessão para a União das rodovias. Segundo ponto, nós colocamos em regime de urgência ontem, na frente parlamentar, para votação, um projeto de lei que deixa claro que só pode ser cedido o governo federal às rodovias estaduais sobre... elas serem licitadas somente sob a modalidade de menor preço, sem a outorga onerosa, o que aí cairia no exemplo que eu dei do Rio Grande do Sul. Há um debate muito grande sobre isso, né? A bancada federal do Paraná, parte dela, vinha defendendo uma posição diferente dessa. Nós, deputados estaduais, não concordamos com isso, né? Essa frente que a gente está lá na Assembleia, que eu coordeno, reúne desde o PT ao PSL, ao PSDB, ao PSD, todo mundo. E ninguém concorda com esse modelo de pedágio que estão querendo trazer para o Paraná. Então, vai ter uma boa discussão política de agora para frente.
E o senhor acha que esse projeto passa? Esse projeto que proíbe...
Eu acho que passa.
Então,
eu tenho quase certeza que passa.
Ou seja, nesse lote aí de concessões do governo federal, não, com esse projeto não entrariam as estradas estaduais. Elas teriam que
justamente.
Ficar de fora, a menos que o governo federal mude de ideia, mude
justamente.
De projeto.
É isso, Luciana. O movimento que a Assembleia tem que fazer, além de discutir com a sociedade, deixar esse processo de pedágio mais claro, mais transparente para a sociedade, é fazer algumas ações. A primeira que nos cabe agora é proibir que enfie de goela abaixo o pedágio com outorga onerosa. O pedágio que tenha imposto transvestido de outorga. Nós não vamos aceitar, não podemos deixar o Paraná pagar o preço. Olha, Luciana, hoje eu moro em Apucarana, mas eu sou daí de Orizona, do ladinho, minha família é toda daí. Eu sei o quanto a gente teve o interior penalizado para escoar a sua produção, para levar os produtos produzidos aí e perder competitividade com quem estava próximo à região metropolitana ou até chegar no porto de Curitiba. Né? Então a gente sabe o quanto atrasou economicamente a nossa região. Então a gente não pode deixar que isso repita. Ó, o transporte comercial, para você ter uma ideia, hoje, quem sai de Maringá, a carreta, se eu não me engano, com quatro eixos, e vai até Paranaguá, ela paga R$ 75,00. O modelo novo baixa para R$ 72,50. Ou seja, R$ 2,55 de desconto. 3% de desconto somente. Isso não é um pedágio novo. Isso é simplesmente um marketing embutido para renovar o pedágio, para construir mais pedágio e para atrasar o Estado. Não dá para aceitar isso.
Tá certo, deputado. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço a oportunidade, quero deixar à disposição sempre para esclarecer e poder participar. Parabéns pelo teu trabalho sério, tá? Você é um excelente profissional e a rádio também tem um bom trabalho. Deus abençoe. Obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o deputado estadual Arilson Chiurato. Ele é coordenador da Frente Parlamentar sobre os Pedágios da ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná. E a Frente Parlamentar programou uma série de audiências públicas com a sociedade a partir do mês que vem aqui no interior do estado. Começa por Londrina, depois vem para Maringá. A previsão é de que aqui em Maringá a audiência seja no dia 11 de fevereiro.